Segundo um relatório divulgado em setembro pela Fundação SOS Mata Atlântica, a mancha de poluição do rio Tietê se estende ao longo de 122 quilômetros. Apesar de estar 8 quilômetros menor em relação ao ano passado, a mancha ainda está 51 quilômetros maior que em 2014, quando apresentou sua menor dimensão. O trecho mais contaminado do Tietê se encontra entre os municípios de Itaquaquecetuba e Cabreúva. O professor Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, fala sobre os fatores que interferem no atual estado do rio.
Nós temos uma série de fatores, né? O principal fator ainda é o lançamento de esgoto clandestino. A gente chama de clandestino porque, enfim, não tem nada de clandestino, né? Só você seguir pelos copos d'água, você enxerga claramente os pontos de despejo ilegal, até eu diria, de esgoto em copos d'água que acaba chegando no Tietê. O outro problema é de planejamento urbano, né? Falta de planejamento urbano no sentido clássico da palavra, né? Nós não temos nenhum controle, por exemplo, de vertentes, não temos nenhum controle de varrição, nós não temos controle de uso do solo. Isso faz com que muitas vezes nós tenhamos solo exposto, né, em muitas situações, o que faz com que a chuva forte acaba carregando esse material, carregando a falta de o material que não é varrido, né, digamos assim. Não temos também manutenção de esgoto, então você começa, desculpa, de boca de lobo, aí você começa a ver já uma associação entre a escala estadual e a escala municipal, já que cabe ao município fazer toda a parte de limpeza urbana e a área de drenagem urbana também. Então esse conjunto de fatores faz com que a mancha de poluição não se reduza.
De acordo com o professor, devido às inúmeras problemáticas históricas em torno da despoluição do Tietê, não há uma solução tecnológica capaz de resolver a situação de modo instantâneo.
Veja, desde os anos 90 do século passado, mais especialmente desde a Rio 92, nós tivemos um aporte de recursos na despoluição do Tietê que não é pouco, né? Foram aportes, inclusive, com recursos internacionais. Naquele momento, uma polêmica que gerou foi a construção dos tais interceptores. São dois canais paralelos ao rio para coletar esse material todo e levar até a estação de tratamento em Barueri e tratar. Lamentavelmente, nós não vemos, né, a manutenção desse sistema todo sendo realizada a contento, e também algumas obras de complementação para que tudo isso pudesse operar também não foram realizadas. Além disso, né, insisto, infelizmente, o lançamento ilegal de resíduos também é um fator muito sério. Então, essa somatória de fatores faz com que a gente não tenha uma solução tecnológica que vá resolver de uma hora para outra esse problema. É um problema de gestão, um problema de uso do solo, é um problema de planejamento urbano, portanto, que tem que combinar a gestão do uso do solo em todos os municípios da Grande São Paulo, em especial no município de São Paulo, né, que é onde o rio passa com mais vagar, digamos assim, para que a gente possa ter aí, de fato, um controle melhor daquilo que é levado até o rio.
Entre os possíveis caminhos para reduzir os danos ao Tietê, Wagner Costa Ribeiro destaca projetos em escalas menores.
Nós podemos pensar, por exemplo, em sistema de coleta de esgoto e construção de estação menores, né, que faz com que esse material seja tratado e disponibilizado de volta no entorno onde ele é gerado. Esse projeto da grande estação de Barueri, na ocasião que foi feito, foi muito polêmico. Inclusive, havia alternativa de fazer também estações menores, né? Mas já que se escolheu pela grande obra, que naquele momento estava em voga no Brasil, e hoje nós sabemos bem porquê, né? Infelizmente, nós temos agora que usar aquela estação de tratamento, mas ela também é suficiente para todo o material que nós temos coletado. Então, precisamos, de fato, construir mais estações de tratamento de menor escala e junto ao foco de emissão, para que a água chegue limpa ao Tietê, né?
Passados os 122 quilômetros da mancha de poluição, em determinadas regiões a água apresenta melhora notória. Por trás dessa questão, entre outros pontos, há um fator natural.
O rio Tietê, ele tem uma fase que até na geografia a gente chama de fase heróica do Tietê, né? É justamente quando ele vai romper o que nós chamamos de pré-cambiano, ou seja, uma região muito rochosa, né, que fica aqui junto à Grande São Paulo, na direção ali de Salto, Dandes. E ao passar por aí, ele bate muito, ele acaba amenizando bastante, né, a poluição. Ele recebe muita oxigenação pelo próprio trabalho que a água faz junto às rochas. A partir daí, então, você começa a ter uma qualidade de água bem melhor. Ao ponto de que em alguns pontos, algumas localidades, né, depois desse ponto, é possível até o abastecimento, né, de algumas cidades e geração de energia, por exemplo, além de até aproveitamento para atividade de lazer e turismo, né? Então, por exemplo, a Barra Bonita tem na Icusa uma atração turística, né? E, na verdade, você tem ali uma elevação do rio, né? É uma intervenção importante, Mas como o rio está em condição melhor ali, você consegue até desenvolver uma atividade turística de grande atração no local.
Esse foi o professor Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Rafael Paiva, para a Rádio USP.